Quando nós chegamos em casa, era dia 6 de setembro. Então nós ficamos sabendo que aquele lugar onde a gente ficou, que é a confluência daqueles dois rios.
9月6号呢, 以色列就派了空军去轰炸那个地方。
Que naquele dia, no dia 6 de setembro, o Israel ele enviou um grupo de caças para bombardear aquele lugar. No princípio, a Síria não falou nada. Claro que tinha um motivo para ninguém falar, porque a Síria não revelou nada, Israel não revelou nada, Mas depois de um mês, as coisas começaram a se esclarecer. Aquele local onde foi bombardeado pelo Israel era um reduto, era onde ficava a parte nuclear, o desenvolvimento nuclear da Síria. Mas claro, isso não é nada comparado ao que se tem no Irã. O que está sendo desenvolvido no Irã é aquela tecnologia de ponta, é uma arma de ponta. Só que esse aqui que estava sendo desenvolvido era coisa arcaica. E o material que estava lá foi exportado da Coreia do Norte. Então, naquele momento, eles se instalaram nessa base nuclear. Então, os israelenses foram muito rápidos. Em um momento só, eles devastaram aquele lugar. Se vocês compararem duas fotos, uma e antes e depois. Então, se você for ver o antes e depois, você vai ver que aquele terreno simplesmente foi devastado. Agora as pessoas estão compreendendo. Que a Síria ainda escondia esse fato. Porque para o Irã chegar até o Líbano, ele tinha que passar pela Síria. Porque no começo todo mundo estava imaginando que o Irã exportou algumas armas para o Líbano, por isso que Israel foi atacado. Mas agora está claro. Todo mundo imagina que pelo fato de ser uma base nuclear ele foi devastado. Existe um funcionário de alto escalão da Inglaterra. Ele revelou uma notícia. Que todo mundo deve a Israel. Porque ninguém tem noção de como estamos perto da Terceira Guerra Mundial. Porque se essa base nuclear não fosse destruída, era muito provável que a Terceira Guerra Mundial estivesse muito perto. Por que essas palavras foram tão duras? Pelo fato de não ser uma base de tecnologia de ponta. Ele não ia conseguir construir umas armas de alta tecnologia. Mas esse lugar podia construir aquelas bombas sujas de massa. E elas são muito arcaicas. Se esse tipo de bomba fosse levada até cidades como Nova York, de população grande, então o acionamento dele era muito fácil, era só um clique no dedo. Então uma grande tribulação ia ser gerada.
Então, nós temos que saber
Então, por um lado, a gente acha que esse fato não pode ser comparado com o que está acontecendo no Irã. Mas se essas bombas de efeito em massa caírem nas mãos dos terroristas, nós não sabemos o que poderá acontecer, mas nós sabemos que ia ter uma confusão grande no Irã. se essa arma fosse usada em Israel, e se Israel revidasse, você acha que ia ser igual a esse fato de o Israel ir lá e só bombardear o local? Existe uma profecia na Bíblia que ainda não foi revelada.
Isaías, capítulo 13.
Isaías, capítulo 13. Desculpa, capítulo 17. Versículo 1.
论大马色的末世，看哪，大马色已被废弃，不再为城，已变作乱堆。
Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será sua cidade, mas um montão de ruína.
我们去年弟兄们到了这个哈兰以后，我们也到了大马色。
Ano passado na viagem, nós passamos para Arã e também por Damasco. Damasco pode ser considerada uma cidade mais antigas do mundo. Desde a sua fundação até hoje, a gente sempre teve pessoas e movimentação. Nos quatro reinos da história, todos passaram por Damasco. Damasco nunca passou por tribulações. Parece uma cidade eterna. Parece que nunca passou por guerras. Então, essa profecia,
irmãos,
até hoje, nunca foi cumprida. Mas ela será cumprida. Quando? Como? Não sabemos.
Mas como nós estamos falando,
mas a partir do que acabamos de falar, quando a força de Israel começar a se expandir até o Mar
Mediterrâneo,
parece que nos dá a impressão que cedo ou tarde aquela besta irá surgir do mar. Nesse cenário confuso,
você não sabe como fazer, como fazer,
não sabemos como se dará essa situação, mas Israel será agredida. Imagine se Israel revidar. Nós podemos ver pela imagem de ontem à noite que Síria era basicamente um monte de deserto. E só existe uma cidade que a gente pode considerar que é Damasco. Então imagine, debaixo dessa situação, desse cenário, será que essa profecia não irá se realizar? Então, a partir da conjuntura atual, nós sabemos que a volta do Senhor está perto.
Quando
ele vem pela primeira vez, ele veio no Império Romano. Na sua segunda vinda, ele estará no reino reavivado do Império Romano. Irmãos, nas duas costas do Mar Mediterrâneo, nós iremos ver que aquela besta irá surgir. Então, nesse momento, é a grande tribulação. Então é o momento que todo mundo será tentado. Mas existe uma boa notícia. Se nós cumprimos aquela hora de paciência, a hora de paciência é a hora da cruz. Se nós realmente carregarmos a cruz e seguir o Senhor, o Senhor tem uma promessa que nós não iremos ver a grande tribulação. Antes disso, nós iremos ver o nosso Senhor. Nós estaremos junto com o Senhor no céu. Ele parece como um ladrão. Porque quando o ladrão vem, ele nunca nos comunica. E quando o ladrão vem, ele pega as coisas mais valiosas. Ele não vai roubar lixo. Se o ladrão roubar lixo, eu quero que ele venha toda noite. Ele vem para roubar as pedras preciosas. Irmão e irmãs, quando antes da grande tribulação, então nosso Senhor sairá do trono até o céu. Como um ladrão. Ninguém sabe onde ele vem. E só leva os melhores. O que ele rouba. Aquelas preciosidades. Estão relacionados a esses irmãos da igreja de Filadélfia. Irmãos. A igreja de Filadélfia é o nosso caminho. Ele não é o nosso alvo. No momento que você considerar a igreja de Filadélfia como seu alvo, que as outras aqui, nós somos a igreja, os outros não são. Então você, nesse momento, você considera já você coloca a etiqueta da igreja de Filadélfia. Então, segundo a Bíblia, você não é mais a igreja de Filadélfia, e sim a de
Laodiceia.
Porque você perdeu a sua coroa. Por isso, irmãos, vamos nos preservar de tudo isso. Para que nós possamos caminhar no caminho do Senhor. Podemos receber várias acusações. Mas o Senhor sabe quem é o vencedor. Não esqueçamos. Precisamos estar alertas. Precisamos estar vigilantes, porque nós estamos esperando a volta do Senhor. E o Senhor diz, eis que eu venho sem
demora.
Só mais um pouco. E eu irei enxugar todas as suas lágrimas. Todo aquele cansaço irá sumir. Então até aquele momento. Então a noiva e o noivo se encontrarão. E eles irão estar juntos para
sempre.
Então, graças a Deus, a palavra da igreja da Filadélfia é muito preciosa. Por isso, nós só falamos dois pontos. E hoje de manhã nós vimos que o Senhor está às portas. Ele nos prometeu. É só nós observarmos a hora da paciência. Que nós não iremos encontrar a grande tribulação. Nós não iremos ver o anticristo. Nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando o Senhor. E por outro lado, nós temos uma grande ameaça. Especialmente as pessoas que usam a etiqueta da igreja de Filadélfia. Qual é o perigo que eles correm? É perder aquela coroa que já possuem hoje. Por isso, vencedores. Farei com que eles sejam colunas dentro do templo do Senhor. Essa é a mensagem da noite. Então, que o Senhor coloque essas palavras no nosso coração. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós entregamos essas palavras nas suas mãos. E através dessas palavras nos incentivar. Embora esse caminho seja estreito, mas agradecemos a Ti. Desde que seja a sua seu desejo. Não importa quão difícil seja. Nós queremos seguir assim. Por isso, Senhor, nós queremos ser aquelas pessoas que queiram Te esperar. E aguardar a hora da paciência. Nós entregamos todas as nossas orações. Nesse momento nós iremos nos separar, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoe as nossas obras. assim como as nossas famílias. Que abençoe também nossos futuros. Nós não estamos esperando a morte, mas a sua volta. Ouça nossas orações. Se for do seu desejo, nos traga de volta à noite. Para que nós possamos ser abençoados pela sua palavra. Porque somente as suas palavras podem nos tocar. Porque só as suas palavras podem nos dar tranquilidade. Porque somente as suas palavras nos fazem levantar. Ouça nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém.